Viva! Bem-vindos a mais um Rescaldo das Modalidades. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. Benfica perdeu em basquete. Teve uma espécie de um empate em handball no Pavilhão da Luz. João Nuno, viva! Está tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, Sérgio?
Estás com uma voz contente, pá.
Não, não, por acaso não estou nada contente com o dia, com a tarde-noite modalidades de hoje.
Foi um dia negro, não?
Muito negro.
É, já lá vamos. Antes disso,
Isso.
antes de irmos às nossas modalidades e como, não, e como tem sido habitual, hoje trazemos dois temas: ciclismo e Jogos Olímpicos. Queres fazer alguma entrada primeiro ou vamos passar aqui a nossa vinheta, oh, João?
Passamos a vinheta.
É? Então vá, vamos a isso.
Sim.
Aí o Rui à procura da vitória, muito bem.
Não, não é Barbeiro,
é
passa
Barbeiro,
mesmo.
É, não é Barbeiro, é Barbeiro,
é? Okay,
que ali
vamos
está.
ver se o Rui Costa vai à vitória. Rui Costa a tentar ganhar logo na prova de abertura.
E Austler ainda a tentar
Austler
resistir.
ainda a tentar chegar-se a Rui Costa. Rui Costa ainda na frente, pode ser a vitória para
E a
o português. Vai
vitória!
ser vitória para Rui Costa na primeira corrida do ano.
Grande vitória, uma média de quase 45 km
E
por hora.
bonifica também.
João, 3 anos e meio depois, Rui Costa volta a vencer uma etapa numa grande volta, volta da Arábia. Porque é que nós trazemos este tema aqui hoje?
Porque Rui Costa, para mim, é um dos melhores ciclistas que todos temos em Portugal e é um campeão do mundo. É um ciclista que há muito tempo não ganhava e acho que merece o destaque por, na primeira volta deste ano, com a equipa Emirates, ganhar a primeira etapa da volta à Arábia Saudita e neste momento já decorreu a segunda e continua líder da classificação geral. Nesta etapa foi ganha dois ciclistas muito bons, o Henrich Hässler e o Nasser Bouhanni, que são dois finalizadores natos, e ele, com mais uma prova da sua inteligência tática, ganhou esta etapa. Estamos a falar de um ciclista que já foi campeão do mundo, como já falei, representou das melhores equipas do mundo, a Movistar, a Lampre, e agora está na Emirates. Ganhou três etapas no Tour. Ganhou 3 vezes a volta à Suíça, que é uma das voltas mais importantes do calendário da UCI. E até representou o Benfica em 2007, na época de 2007-2008. É bom não se esquecer destas referências. O ciclismo é uma modalidade muito ligada ao doping, por quem não conhece bem a modalidade, mas é uma modalidade espetacular, para quem gosta e para quem possa acompanhar. Rui Costa merece o nosso destaque e acho que o início de ano dele vai provar que ele está de volta aos seus melhores dias.
Sempre, maior parte, muitos, aliás, maior parte não, mas muitos jornalistas entendidos na matéria acusavam muitas vezes o Rui de ser era tão inteligente, mas que ficava ali sempre um bocadinho na sombra à espera do erro dos outros. Eu, ano passado, já reparei, já notei que o Rui estava um pouco diferente, e agora, mesmo nesta primeira etapa, já se nota o Rui um bocadinho mais solto e mais ao ataque. Estás a perceber o que é que eu quero dizer?
Sim, Sérgio.
Notas
Eu
isso?
acho que o principal erro na carreira do Rui foi ter pensado que podia ganhar uma grande volta ou podia fazer top 10 de uma grande volta. O Rui tem características de. É um corredor de ganhar etapas, é um corredor de uma semana, não é um corredor de
Clássicas,
três.
clássicas,
Sim,
porém.
de clássicas, exatamente. Ou de provas de uma semana. Uma volta à Suíça, uma volta à Alemanha, nunca um Paris-Nice. Nunca volta de 3 semanas, não tem capacidade para isso e isso foi um grande erro da carreira dele, porque, como ganhou algumas etapas no Tour, foi campeão do mundo contra atletas como o Contador, o Valverde, o Joaquim Rodrigues, ciclistas top mundiais, pensou-se que ele poderia ir mais além. E isto costuma-se dizer: cada macaco no seu galho, e o sítio onde o Rui Costa deve lutar é por clássicas e por provas de uma semana.
Sim, ser campeão do mundo vale o que vale, é campeão do mundo e é muito merecido, não há a mínima
Sim,
dúvida.
foi uma prova
Mas só que é um dia, não é?
fantástica.
É um
Sim,
dia.
mas isso é o Rui Costa. O
Exato.
Rui Costa é isso, é em provas de um dia, em provas de curta duração, onde tem que ter inteligência tática, onde é muito importante ser inteligente e perceber os momentos onde se deve atacar. Já numa prova de regularidade, numa prova de 3 semanas, onde há muita montanha, onde ele não é forte, onde há contrarrelógios, onde ele não é forte. E tem muitas dificuldades e nunca vai poder atingir o nível de um líder de uma equipa mundial.
João, tu achaste que na altura a saída da Movistar foi uma escolha acertada do Rui?
Na altura achei, pensava que podia ter alguma lógica. Agora acho que devia ter ficado lá, porque era uma equipa que lhe dava, tem líderes, tinha líderes na altura, como o Valverde e o Quintana, e dava-lhe a oportunidade de lutar por outras provas, onde ele sim aí é forte, como já falamos. Ele quis ir para uma Lampre, percebo perfeitamente, até pelo aspecto financeiro, onde ia ser o líder da equipa, onde iria provar que podia lutar por uma volta à Itália, uma volta à Espanha, um top 10, vencer etapas e tudo mais, e provou-se que não, isso não, não é verdade. Mas não deixou de ser um grande ciclista, porque nem todos os vencedores de voltas são apenas eles os grandes ciclistas. O Rui Costa, na sua tarefa, é um grande ciclista.
Yeah, exatamente. E deu muito a ganhar a outros mesmo, na Movistar.
Exatamente. E é um colega que pode ajudar muito nas grandes voltas o seu líder. Aí acho que ele pode fazer parte de uma equipa vencedora.
O Zé Azevedo pouco ou nada ganhou, mas o respeito dos colegas estava lá, não é? Estava e continua.
Lançámos Strong e Bellocchi, assim o dizem. Yeah. A ajuda que ele dava era fabulosa.
Muito bem, João. Trouxemos então este primeiro tema, Rui Costa, o ciclismo. 3 anos e meio depois, o Rui volta a ganhar uma etapa. Esperemos que possamos, que consigamos ainda trazer o Rui mais vezes. Era bom sinal para o ciclismo e para Portugal. Isso, João, nosso segundo tema, vamos até Tóquio. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos passar então aqui uma pequena promoção dos Jogos Olímpicos. Everything comes down to this moment. Allison Felix now starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. Nobody doesn't like Simone. This has been her destiny all along. João, 2020, ano de Jogos Olímpicos, o que é que podemos então esperar da nossa representação? E também depois, se quiseres de alguma forma fazer o paralelo para o projeto olímpico do Benfica, seria interessante.
Sim, as duas coisas estão coordenadas, ou seja, da participação portuguesa há alguns atletas do Benfica que têm boas chances de fazer uma boa figura. Mas antes queria introduzir aqui a questão dos Jogos Olímpicos, porque é um acontecimento de 4 em 4 anos. É aquele acontecimento que não me tira de casa. Eu não consigo sair de casa. Eu vejo tudo, vejo todas as modalidades, mesmo aquelas que não acompanho muito durante anos. Ali naquele momento eu gosto de ver tudo, gosto de apreciar e ver o quadro de medalhas, gosto de ver os países que são muito fortes no desporto, porque é ali que está o desporto, é ali que está, é um acontecimento fantástico que um dia que irei querer viver, e acho que todas as pessoas deviam pelo menos ver uma semana de Jogos Olímpicos para perceber bem o que é o olimpismo e o que é o desporto a nível mundial.
Não tiveste a oportunidade ainda de ir a lado nenhum, então, é isso?
Não, mas quero ir, e costumo dizer que não quero morrer sem vivenciar os Jogos Olímpicos. Acho que aquilo é algo do outro mundo mesmo.
Eu também tenho alguns desejos assim. Por exemplo, é ir ver a discussão de marchas na Póvoa de Varzim. Mas é uma cena minha.
Sim, estás sempre convidado.
Mas diz, João.
Mas pronto, falando de Jogos Olímpicos, é assim, é um tema que em Portugal se discute muito apenas em 4 anos, como é típico do português, querem medalhas no final dos Jogos Olímpicos. E a discussão é sempre quem é que vai ganhar a medalha, quantas é que vamos, medalhas temos. E é preciso ver que durante esses 4 anos existem atletas que trabalham dia após dia, noite após noite, madrugadas, para chegar aos Jogos Olímpicos no topo da forma e conseguir um bom resultado. E um bom resultado, as pessoas têm que perceber que nem sempre é uma medalha, porque só 3 é que conseguem. E estamos a falar do topo dos topos, os Jogos Olímpicos. Estão os melhores ali. E Portugal, com o investimento, um fraco investimento que faz, e com a pouca aposta que faz em modalidades tirando o futebol, e vamos ser claros, é isto que acontece, exige muitas vezes demasiado aos atletas. E digo isto porque se fala em medalhas como se estivéssemos a falar de um país que, tipo Estados Unidos, tipo Rússia, tipo Alemanha, mesmo aqui ao lado de Espanha, nós estamos a falar de um país, Portugal, que desde 1912, que foi a primeira vez que fomos aos Jogos Olímpicos, em Estocolmo, temos 24 medalhas. 24 medalhas é o que a Rússia conquista em metade de uma prova dos Jogos Olímpicos. Numa semana de Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos conseguem 100 medalhas ou mais, uma China também. É preciso perceber isso, como se uma medalha fosse algo fácil de conquistar. As pessoas têm que dar valor. Às vezes existe um quinto lugar, um sétimo lugar que leva a diplomas olímpicos e que é um resultado muito importante. Só que não é dado esse valor porque não ganham uma medalha. E rotulam isso como falhanços, coisas assim que não se entende. Porque um atleta como o Fernando Pimenta, e aqui introduzindo algum atleta do Benfica, que é um dos principais medalháveis, candidatos a medalhas nos Jogos Olímpicos, é um atleta que foi campeão do mundo N vezes, foi campeão da Europa N vezes, taças do mundo, só que ainda não conseguiu conquistar a nível individual uma medalha dos Jogos Olímpicos. E falha no sentido que não alcança a medalha. Fica em quinto lugar. Ai, Fernando Pimenta desiludiu. Não desiludiu. É aquele momento. É como o Rui Costa, como cá estamos a falar no ciclismo. É o momento. Ele preparou-se para aquilo. Ninguém quer mais do que ele. E as pessoas têm que perceber que não é só as medalhas que são os bons resultados. E eu gosto de falar de Jogos Olímpicos por causa mesmo disso. Porque eu estava ouvindo outro dia alguém ligado ao desporto a dizer que Portugal é candidato a 2 medalhas e a 12 diplomas olímpicos. E é isto que temos que colocar como objetivos. Diplomas olímpicos também, não é só medalhas. Porque isto é significativo e as pessoas têm... E devia haver na televisão, em programas de televisão, em programas de debate, pessoas a explicar que o diploma olímpico é importante. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos e ganham 100 medalhas, colocam os diplomas olímpicos como algo importante nas carreiras desportivas deles.
Ok, não sabia disso também.
Pronto, é que isto aqui muitas vezes é... aquele que conquistou medalhas é um Jogos Olímpicos horríveis para Portugal. E não é. E acho que esses objetivos, 2 medalhas e 12 diplomas, são objetivos reais para Portugal. Se me disserem quem são os principais candidatos portugueses a ganhar uma medalha, Fernando Pimenta, Pedro Pablo Pichardo, uma Patrícia Mamona, no judo temos o Jorge Fonseca, ou até o Monteiro, pode conquistar, mas era um dia bom, a Bárbara Timo, a Rochelle Nunes, mas isso são coisas, ganhar uma medalha, por exemplo, no judo, é um dia, é naquele momento, não é fácil dizer assim, aquela candidata, mas não é favorita, porque há muitas há coisas que podem condicionar a prestação de um atleta. Basta no dia estar, entre aspas, constipada ou não estar bem fisicamente e um sonho de 4 anos pode morrer ali.
Oh, João, neste caso o Benfica tem um projeto olímpico. Mas a minha questão até vai mais acima, que é, tu achas que estes atletas deviam estar sobre guarida, salvo seja, e passando a expressão, governamental, ou seja, devia ser o governo mesmo a proporcionar tudo o que estivesse ao alcance
aos
atletas? Ou isto também já é um problema que nós falamos às vezes, que é, pá, na escola não fomentam o desporto, portanto...
Começa aí.
Eles têm, porque é assim, eu conhecia... Pronto, aqui ao pé de mim vivem uns rapazes que faziam, faziam trampolins e coisas assim, estás a ver?
Sim.
E tinham muitas dificuldades na escola de conciliar. Apesar de terem estatuto
de
atletas de alta competição, no entanto, as escolas também não estavam preparadas para receber alunos, claro, ou seja, miúdos assim, está... estás a perceber?
Acabo, o problema começa aí, Sérgio. Isso é, é claro. Não, é, no, o desporto não é fomentado e as crianças não são conduzidas a praticar o desporto. É logo por aí. Logo, se, se a educação física chegou a não contar para, para a média, porque as pessoas não, não, não estão a dizer que a educação física não, não interessa. Isso começa logo a partir daí. O desporto escolar é praticamente inexistente em Portugal. Isso de atletas de alta competição. Eu tenho vários exemplos, quer na natação, pessoas minhas conhecidas que vão nadar às 6 da manhã para às 8 da manhã estarem na aula para a universidade. Tipo, nadar às 6 da manhã não é a mesma coisa que nadar às 11 da manhã, depois de estar na universidade, como fazem na América, fazem os estudos e depois dentro da universidade têm uma hora, duas horas, três horas, o que for preciso para, para praticar o desporto. É completamente diferente, e isto para não falar do aspecto financeiro. O governo tem as bolsas olímpicas e há, existe aquelas bolsas de ajuda, mas vamos imaginar que um atleta
isso
não
é,
fica
é,
no...
Dá, não dá para todos, não é? Também.
Não
para
dá
já,
para todos.
Não sei se será muito ou pouco, mas para todos não dá, não, de certeza.
Não dá, claramente. E é só para atletas que se classificam nos melhores lugares no Mundial, no Europeu ou nos anteriores Jogos Olímpicos, estão nos diplomas e ficam com bolsa até aos próximos. E eu tenho atletas, por exemplo, o Rui Bragança do Taekwondo. Ele foi para o Benfica, que o ajuda nas deslocações. Ele antigamente era atleta do Sporting Clube de Braga e era ele que pagava todas as deslocações para as taças do mundo. Okay. Como é que querem que um atleta participe em todas as taças do mundo, que são elas que lhes vão dar o apuramento para os Jogos Olímpicos? É preciso ter pais ricos, é preciso ter uma família abastada para o ajudar em tudo. Ir daqui à Coreia não é propriamente, não são propriamente 100 euros, não é, envolve muita dinâmica, muitas coisas que em Portugal não se ajuda. E depois quer-se o melhor, chega-se ao final de 4 anos, quer-se que esses atletas sejam os melhores do mundo e ganhem medalhas olímpicas,
qual é o papel,
se fosse algo fácil.
João, qual é o papel do Comitê Olímpico nesse processo de atribuição de ajudas, atribuição não, ou mesmo de ajudas aos atletas? Estavas a dar esse exemplo do Taekwondo, epá, pois claro, quer dizer, se tu não tiveres uma boa bagagem financeira,
não tens hipótese. O Comitê Olímpico tem que definir, lá está, isto tem que começar pela base. Isto, o desporto escolar tinha que ser fomentado, as ajudas tinham que ser de outro tipo, para se querer resultados é preciso ajudas de outro tipo. O Benfica não pode ser o único clube, pronto, o Sporting aqui ao lado ajuda, mas não é da mesma forma. O Benfica é o único clube que hoje em dia ajuda estes atletas. O Fernando Pimenta veio para o Benfica muito também devido a isso, porque o Benfica ajuda nas questões físicas, recuperação e tudo mais. E estes atletas, estás a imaginar um rapaz como o Rui Bragança do Taekwondo ir a um médico para o ajudar e ir aqui. Tudo isto são custos.
Sim,
não,
sim,
são
sim.
Suportáveis.
E o Benfica...
se não tiver um clube a ajudar...
Diz, João. Eu ia-te a dizer que mesmo a parceria que o Benfica tem com o Hospital da Luz provavelmente será também por aí.
Claro, exato. É por aí. É exatamente nisso. E os atletas do Projeto Olímpico estão muito no Benfica por causa disso.
Não,
porque quando tem uma lesão, há uma ajuda essencial para uma recuperação rápida. O João Pereira do triatlo foi um caso evidente. Nos últimos tempos teve lesões graves e se não fosse o Benfica, se calhar tinha comprometido o seu ano olímpico. E depois só passado 4 anos que tem os Jogos Olímpicos. Não há muitas participações em Jogos Olímpicos a alto nível.
Por acaso, aqui em tempos, quando foi a situação do Chaguinha, e que o Ricardo Soares faz uma grande reportagem.
Espetacular, sim.
Espetacular, exato. E deu para perceber, eu não tinha assim grande conhecimento de como é que as coisas funcionavam, não é? E deu para também para ficarmos com uma ideia do profissionalismo que existe. Pode não ser perfeito, ok, tudo bem, mas é assim, já é um princípio do profissionalismo também que existe extra-futebol. E eu, quando eu tive a oportunidade de perceber que há atletas que ficam, que o Benfica consegue as acomodar, tem uma casa,
sim.
Espaço. Onde
atletas de fora, assim, da formação.
Quer dizer, e quando nós falamos de ganhar mais vezes e com mais frequência, também se deve a estas pequenas,
claro.
Pequenas coisas, não é?
pequenas grandes coisas que no final fazem a diferença. E só para tu veres o exemplo dos fisioterapeutas, a maior parte dos fisioterapeutas que está hoje em dia no futebol do Benfica vem em todas as modalidades.
Ah, ok, ok.
Quer equipa B, quer sub-23, a maior parte, não me diga a totalidade, mas a maior parte vem das modalidades.
Achas que nas modalidades também é mais propícia a lesões e daí também Sim. leva a que os fisioterapeutas evoluam mais?
Eles fazem quase um estágio, por exemplo, o handball tem lesões que são um estágio perfeito para depois ir para o futebol, está estudado e acontece várias vezes. E o rugby, por exemplo, é outra modalidade onde isso acontece, mesmo o futsal, porque é mais parecido com o futebol, são modalidades que são quase como estágios para o futebol.
Ok. João, para rematarmos aqui o nosso assunto olímpico, que em breve, de certo, voltaremos a ele, queres dar alguma nota de alguns atletas a ter em conta, ou ainda é cedo, ou ficamos agora só por esta breve passagem?
Para já, eu acho que Pichardo, que tem já até garantido a qualificação olímpica, depois é isso, é outra coisa que se tem a falar, que é a qualificação olímpica, que são critérios apertadíssimos, não é nada fácil chegar lá, logo aí é uma primeira vitória para os atletas, para aqueles que chegam lá, mas Pichardo, Fernando Pimenta, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca, Telmo Monteiro, são dos principais atletas medalháveis, com condição de medalhado, nos próximos Jogos Olímpicos. Se bem que a Telma já está numa fase mais descendente da sua carreira, mas é sempre a Telma, uma eterna campeã, por isso, nos grandes momentos, vem sempre ao de cima.
E aconselho a verem, para quem nos vai ouvir e que tenha subscrição do Benfica Play, aconselho a ver fizeram dois episódios com a Telma, e está bem conseguido, gostei muito de ver aquela a Telma de uma forma diferente. Uma grande campeã. João,
sim.
Passando então às nossas modalidades, o Benfica iniciou o seu dia na Dinamarca contra o Bacon Beers em basquet, acabámos por perder por 88-75. O Benfica iniciou o jogo com Coleman, Ireland, José Silva, Betinho e Alman. Para começarmos a nossa conversa, retirei aqui uma frase e gostava que tu começasses até por aí, que é: o basquete é o desporto em que mais atrasados estamos relativamente aos nossos vizinhos. Concordas com esta afirmação?
Aos nossos vizinhos de Espanha,
sim.
É isso?
Sim.
Se não é o mais, é dos mais. Isso aí, Espanha é campeã do mundo, Espanha é campeã da Europa, Espanha luta com os Estados Unidos para os Jogos Olímpicos, é medalhada olímpica sistematicamente, está nos grandes momentos, as melhores equipas da Europa, que podem rivalizar um pouco com a NBA, Real Madrid, Barcelona, Valência e tudo mais, são grandes equipas a nível europeu. Portugal está no fundo da Europa. Portugal não chega a uma prova internacional há muito tempo, nem passa das primeiras qualificações. Portugal não houve uma qualificação em que não passou de um grupo com Chipre e Luxemburgo, para se ter noção. Está mesmo, vamos imaginar, nós somos quase um São Marino no futebol.
Okay, okay.
Estamos mesmo no fim da Europa. Temos muitas dificuldades. É uma modalidade, esta prova que o Benfica participou, a FIBA Europa Cup, é a quarta em termos europeus e está longe de... Okay. Não é... Ou seja...
Oh, João, mas existem muitos praticantes, pá.
Existem, mas em Portugal a aposta... Já noutras modalidades é pouca, no basquete também é muito pouco, e é muito pouco trabalhada na formação. Há muito poucos clubes que trabalham bem na formação.
Ok, mas repara, porque o basquete ainda é das coisas que tu vais vendo mesmo na rua, vês tabelas e... Não é?
Sim, mas trabalha-se muito mal, há poucos clubes, aquilo que eu estou a dizer, eu vim num clube, eu joguei, a única modalidade que joguei, que já referi, foi basquete a nível federado, o Clube Desportivo da Póvoa é dos poucos que trabalha relativamente bem na formação, há o resto dos clubes, mesmo o Benfica, isso é uma discussão que podia dar muito tempo, a nível de formação de basquete está cada vez pior, aliás, reflete-se nos resultados, mas não só... Tens o exemplo do Rafael Lisboa, mas é uma exceção completamente à regra, porque é um miúdo incrivelmente trabalhador, né? Não percebi.
Também já é de família, já parece que é...
Sim, isso é óbvio. Mas se ele não trabalhasse como trabalha, nunca, nunca na vida chegava onde chegou e ainda pode ir mais alto, mas é uma exceção à regra dentro do basquete.
E por acaso, aqui ao meu redor, mesmo o Barreirense foi durante anos uma boa escola de basquete. E é essa no feminino.
No feminino, sim.
Mas parece que... Por isso é que eu estava a dizer. Ou seja, existe... Eu conheço muita gente a praticar. Estás a ver? E o que é que falta para dar o pulo, não é?
Falta... Os miúdos hoje em dia afundam, fazem um afundância e acham que são o LeBron James.
Ah, ok.
Pronto. Okay. Acham que têm já, acham que já sabem tudo o basquete. E depois lá está, não têm a vivência de que deviam se calhar ir para um colégio espanhol, um campo de treinos espanhol, e perceber que lá trabalha-se a sério. O jogador português não quer trabalhar, o jogador português quer jogar, e quando chega ao jogo falta-lhe muito trabalho. Isto é clarinho como água e vê-se em todos os campos de basquete. Os jogadores acham que marcam um triplo, acham que já sabem lançar 3 pontos, não sabem lançar 3 pontos. E eu digo-te pelo meu exemplo próprio, porque eu cheguei a um nível razoável dentro do basquete, a nível de formação, e também achava, se calhar, mais do que... Achava que era mais jogador do que realmente era. É algo que acontece sistematicamente em todos os clubes, que os jogadores chegam... Depois isso reflete-se a nível sénior. Se tu na formação... ganhas por 20 e não queres ganhar por 30, fazes 10 pontos e não queres fazer 20, achas que 10 já chega, fazes 10 lançamentos por treino em vez de fazeres 200 ou 300 ou 400, bah, isto é a história do Kobe. Kobe fazia 1000 lançamentos por dia. Podes-me dizer assim, o Kobe tinha mais tempo, o Kobe nos Estados Unidos é diferente, mas os miúdos hoje em dia, eu vivi esse exemplo, se viés aqui e disseres assim, vamos treinar aqui na hora de almoço, uma horinha, fazer só lançamento. Tenho que descansar para eu não sei o quê, sim. É complicado arranjar uma hora para isso. Pronto, se calhar em Espanha montam logo o cesto e querem lançar. Pronto, e depois no final faz a diferença.
João, voltando aqui ao jogo em si, parciais de 21, primeiro período de 21-30, vamos para o intervalo. 21-20, aliás. Intervalo 33-14.
Sim, segundo período.
Segundo período. 11-19 e 23-22. Aquele segundo período ali está ali um bocadinho... Né?
Foi o período que resolveu o jogo. É assim, nós perdemos 88-75 com o Beckham Bierce. Era o jogo decisivo para a qualificação para os quartos de final da FIBA Europe Cup. Estamos eliminados. É o terceiro objetivo da época que falhamos. A entrada na Champions falhamos. O Taça do Hugo dos Santos já perdemos na final com o Oliveirense e agora, por muito que se possa tentar esconder, o objetivo era quartos de final, porque percebeu-se que o Benfica tinha qualidade para chegar lá. Atenção, nós fizemos uma boa FIBA Europe Cup, mas o sentimento é que podemos ter chegado mais longe. O jogo de hoje é a prova real. O Beckenbeers tem uma equipa que já sabia, boa ofensivamente, que em casa faz muitos pontos, acabou de fazer 88, até costuma fazer mais. Nós já sabíamos tudo isso, mas esperava-se uma equipa do Benfica completamente diferente. Michael Downs foi à Dinamarca, nem jogou, não percebi porque é que foi à Dinamarca, parece que foi só passear, é algo que eu não se compreende. Perdemos novamente, tal como no jogo com o Sporting, a luta dos ressaltos foi dramática, então a nível permitimos gene ressaltos ofensivos ao adversário. O basquetebol do adversário, mais uma vez, isto é bater na mesma tecla, mas é a realidade, foi mais coletivo, fizeram mais 10 assistências que nós, perderam menos bolas em termos de turnovers. O nosso jogo foi outra vez individual.
Nós e até tivemos 15 turnovers, né? É muito.
Sim, é muita perda de bola sem lançamento. Até fizemos uma porcentagem de triplo de 50%, algo brutal, é uma porcentagem excelente, fizemos 12 triplos. Fizemos uma melhor porcentagem de 3 pontos do que 2 pontos, é algo que já, infelizmente, já é comum. Porque eu digo infelizmente, porque não digo porque o Benfica está a lançar bem 3 pontos.
Uhum.
Agora digo que o Benfica devia aproveitar melhor o jogo interior. O Benfica começou até bem, ou apostar no Coleman, o McGee na parte final ainda foi fazendo algumas coisas, mas existe pouco jogo. Primeiro, existe pouco jogo coletivo, parece que não há muita estratégia. O Benfica chega ao ataque, 1-1, vai resolvendo. E isso, quando há equipas equilibradas com o valor do outro lado, nota-se logo, porque no primeiro período equilibramos, mas depois, quando começamos com a nossa rotação, algo que eu não percebi foi que o Carlos Lisboa normalmente opta, às vezes, em alguns jogos que já estão teoricamente mais fáceis, estão resolvidos numa parte, de dar 30 minutos de jogo a alguns jogadores, alguns dos melhores jogadores. Sim. Ou seja, não faz descansar os jogadores quando devia. E hoje, acho que nenhum jogador chegou aos 30 minutos. Num jogo decisivo, onde o Betinho devia estar lá no campo mais tempo, porque é um dos melhores defensores, é um dos melhores ressaltadores, onde o Willard acabou por entrar muito bem na segunda parte. Aliás, até ele que aproxima o resultado, que faz 14 pontos no terceiro período.
Ele acaba com 19.
Sim. E depois o Arlan também na fase final. Mas os nossos melhores jogadores, o Coleman teve demasiado tempo no banco. Há coisas que não se percebe na rotação da equipa. E muitas vezes, às vezes, ter muitas opções é mau, porque quer-se dar tempo a toda a gente e depois não se dá tempo aos melhores. E a diferença cava-se, como se aconteceu no segundo período, onde ao intervalo de estarem 20 pontos de diferença, praticamente resolveu o jogo. É muito difícil contra uma equipa como o Beckenbeers, uma boa equipa fora de casa.
Sim, mas não era impossível.
Não era impossível. Não, e o sabor que fica é que o Beckenbeers não era impossível. Tal como no jogo aqui em casa, onde nós ganhamos e bem, nós podemos ter ganho lá. Não, na mesma equipa alemã, que é para mim a melhor equipa do grupo, não é uma equipa inultrapassável, não é uma equipa que eu diga que é impossível ganhar. Acho que um Benfica mais coletivo, um Benfica estrategicamente melhor, melhor comandado, podia ter alcançado os quartos de final e quem sabe até uma Final Four da FIBA Europe Cup. Não, não, é esse o sentimento que fica, por isso é que fico bastante triste, apesar de termos feito, como digo, atenção, as expectativas iniciais podiam não ser a chegada aos quartos de final, mas depois percebeu-se, à medida que fomos avançando na prova, que tínhamos capacidade para tal, até porque o plantel foram chegando reforços a meio do ano, e com a quantidade de americanos que temos e que podem jogar na competição europeia, mais os melhores portugueses que temos do nosso lado, como o Betinho, o Fábio Lima, o Zé Silva e tudo mais, podíamos ter chegado mais longe. Acho que é um objetivo falhado.
Mais um?
Mais um, e que agora é a obrigação...
Mas que lições podemos tirar daqui, sendo esta, não sei se concordas ou se eu estou a ser correto, sendo esta uma das modalidades ou a modalidade com maior orçamento?
Eu diria que é a modalidade com maior orçamento, mas o principal destaque é a modalidade com maior diferença orçamental para os outros. Okay. É diferente.
Ok.
Porque os outros no handball, os outros, o Sporting e o Porto apostam forte, no hockey apostam forte, no futsal o Sporting aposta forte, no voleibol já aposta menos. Eu diria que é um bocado que o Benfica, não é a mesma coisa, mas para se perceber, o Benfica no vôlei tem mostra essa diferença orçamental que existe e de qualidade, mas também aí o técnico também faz a diferença, mostra no campo a diferença que existe na qualidade das equipas. E o basquetebol do Benfica não a mostra, vai valendo a capacidade individual em determinados momentos para resolver a falta de ideias do coletivo, mas... Isso às vezes não é fácil de superar a todos os momentos. E por isso é que já não liderámos o campeonato, já falhámos a Hugo dos Santos e a prova europeia já estamos eliminados.
Acabamos por 3 derrotas. Eu, na outra vez perguntei-te 2 derrotas, o que é que achavas? E agora com esta terceira derrota, quando voltarmos para o campeonato, o que é que achas?
Agora vem uma fase do campeonato até ao final desta fase... Fácil na medida em que já jogámos com os 3 principais rivais, Oliveirense, Porto e Sporting, e agora vamos defrontar as equipas teoricamente mais frágeis. Por isso, obrigatoriamente, temos que somar por vitórias os jogos até ao final desta fase e esperar que o Sporting tenha dois falhanços para ficarmos com o primeiro lugar e vantagem em casa nos playoffs. O próximo jogo é em casa no sábado com o Iliabo, às 3 horas.
Próximo sábado, às 3 horas, Benfica e Liabo. João, estamos conversados acerca do basquete?
Sim, sim.
Muito bem. Sendo assim, vamos passar para o handball. E quando falavas de vamos apanhar as equipas mais fáceis no basquete, eu ia-te a perguntar se o Gaia tinha basquete. Mas não tem, não é?
Tem.
O FTFC Gaia.
tem basquete e até o defrontei bastantes vezes nos meus escalões de formação, mas é que joga a nível abaixo.
É desporto universitário também, não?
Não é desporto universitário, mas é praticamente, porque o que nós defrontámos hoje no Pavilhão da Luz foi uma equipa de bons rapazes, de miúdos, que têm talento, alguns deles.
Que estão a fazer um bom campeonato.
Um excelente campeonato, muito acima do esperado, atenção, estão em sexto, quinto classificado.
Quarto.
Agora só com o empate sobem, mas estavam em quinto, sexto igualados com o Águas Santas, penso eu. Tem 11 vitórias, um empate e 10 derrotas, mas tem um miúdo que infelizmente pertence ao Futebol Clube do Porto e está lá emprestado a fazer um estágio. Tem 17 anos, chama-se Martim Costa, é filho do treinador Ricardo Costa e é um prodígio. É um jogador que pode vir a ser um dos melhores jogadores de handball de sempre de Portugal e ir para um patamar europeu de grande valia. Ainda é muito cedo, tem 17 anos, hoje na Luz só fez 13 golos, é quase a média dele por jogo, sem marcar 7 metros.
Okay.
É um rapaz, um talento inato para a modalidade. Vamos ver a evolução dele, mas creio que a breve trecho estará na Seleção Nacional e estará no Porto e quem sabe num clube top europeu. Mas pronto, Sérgio.
Relativamente ao jogo.
Ao jogo. Empate 30 igual. E no último segundo, mas sinceramente foi um empate merecido e a derrota até não escandalizava ninguém. Porquê? Porque o Benfica foi uma equipa triste, uma equipa sem dinâmica coletiva. Os jogadores pareciam que estavam a fazer um frete. Não pode acontecer. Estão a representar o Benfica, têm que honrar aquele símbolo. É uma obrigação deles. Não podem permitir que uma equipa que nem profissional é, que treina muito menos que eles, que não tem investimento absolutamente nenhum na modalidade, venha ao Pavilhão da Luz e jogue de igual para igual com o Benfica. É impossível, não pode acontecer. Mas o que é certo é que aconteceu. A desculpa do Petar estar num dia não. O Petar tem direito a um dia não. Se há jogador que tem direito é o Petar. Não fez nenhum golo, é verdade. Mas não podemos estar dependentes contra um Gaia do Petar de Ordides. Atenção, isto não há desculpa absolutamente nenhuma, nem arbitragens, nem nada que disso, para um empate a 30 com o Gaia em casa. Nem em casa nem fora, tanto é que fora de casa ganhámos por 13. Por isso, aí sim é a diferença marcada entre as duas equipas.
37-24, não é? Estávamos a falar há pouco.
Pois, é isso. Isto é voltar aos tempos antigos, ainda no degrau abaixo do quando o bolo do Benfica está, que é aos tempos
João,
em que perdíamos
que estas...
em casa, com madeira assada em casa.
Estas notícias que vieram a público e nós já falámos no último episódio que gravámos, estas notícias que vieram a público sobre a possível, quase certa mudança também da equipa técnica, achas que, de alguma forma, vieram destabilizar, o grupo está completamente perdido, achas que vai ser um processo penoso até ao final?
Vai, até ao final vai ser um processo penoso, porque percebe perfeitamente que isto é uma equipa em final de ciclo, quer técnica, quer equipa de campo, dos jogadores, eles sentem isso, não há como esconder, toda a gente percebe isso, mas recebem até piores, são jogadores do Benfica, estão a praticar aquilo que gostam, o handball.
Com excelentes condições, não é?
Com todas e mais algumas condições. E, portanto, só têm que, semana após semana, dar o seu melhor, e o dar o seu melhor é ganhar a todas as equipas, tirando Porto e Sporting. Nos jogos com o Porto e com o Sporting, estamos a falar de outro campeonato, e aí sim, o Porto e o Sporting são melhores equipas, têm melhores jogadores, mas temos que dar outra imagem que não demos até agora. Agora, empates com o Gaia, derrotas com o ABC, isto não pode de maneira alguma acontecer, e o que é certo é que aconteceu, e acho que as poucas pessoas hoje que foram ao Pavilhão da Luz devem se sentir revoltadas, como aqueles que não foram, e não pode, é algo dramático, vergonhoso o que se passou.
O que é que o Benfica deve fazer? Deve manter até final? Tenho duas questões para ti, que é relativamente à equipa técnica. Deve-se manter até ao final, para aguentar-se, cumprir, depois no fim logo resolvem o que têm para resolver. E outra questão é, como é que tu consegues Porque isto é o nosso lado benfiquista a falar. Opa, eles têm todas as condições, recebem horas, como tu bem dizias, pá, têm excelentes condições para treinar e fazem o que gostam, que é jogar, que é praticar.
Isso é que é importante.
Que é praticar handball, não é? É como é que tu. Como é que um jogador pelo menos dar o litro, não é? Como é que nós conseguimos incutir isso aos atletas? Quer dizer, que
numa fase. Dos numa... dirigentes. É tarefa do treinador, não podem permitir que isto aconteça. Não se pode permitir que uma equipa... E não, hoje, o jogo acabou, via-se as caras, tipo, pronto, aconteceu, próximo jogo pode ser melhor. Não se sente uma derrota no Benfica. Acho que é um problema do handball já há bastante tempo. Parece que as derrotas são normais, não pode acontecer num clube como o Benfica. E quanto à questão do Carlos Rezende, eu acho que deve manter até ao final... Agora não adiantava nada mudar a equipa técnica, agora há que pensar seriamente no futuro e perceber quem é que deve ficar, quem é que deve sair.
Até porque ele tinha alguns atletas, ele também foi buscar alguns atletas da confiança dele, não é?
Exato.
E acaba por...
Acabar por falhar a toda a linha, isso aí é claro e limpinho como água que... É, a maioria desses jogadores deverá sair, é o que tudo indica, mas o Benfica tem dois caminhos, ou opta pelo caminho de contratar bem, criar uma equipa para lutar com o Sporting ao Porto, ou para ficar em terceira não precisa de um investimento nada por aí além e se calhar passar esse investimento para
a formação, para outra,
para outra modalidade.
Que, okay.
Ou não pode ficar ali no meio das duas coisas, que é o que acontece hoje em dia. Tem um investimento forte, porque tem, não há dúvidas, mas não vai ganhar nada. E toda a gente sabe que em 10 jogos com o Porto e com o Sporting podem ganhar um ou dois. Pode acontecer numa Taça de Portugal, mas no campeonato de regularidade não vai acontecer. E ainda para mais com empates como este. Isto é inqualificável.
Muito bem, é com a palavra inqualificável que, João, que nos despedimos aqui deste...
Só acrescentar, que no próximo domingo, eu tinha dito mal no passado fim de semana, eles jogam domingo na Dinamarca a primeira jornada da fase de grupos da EHF contra o Cicalborg, contra a equipa favorita do grupo. Vai ser um jogo muito complicado, onde a motivação obviamente vai ser outra, não quero acreditar que possa não ser isso. Agora vai ser um jogo de elevada dificuldade, onde os dinamarqueses são claramente favoritos.
Se calhar marcamos então um encontro para domingo à noite?
Sim.
Parece-te bem? Ok, muito bem. João, deixámos para o fim, não por nenhuma razão especial, mas foi assim que nós combinámos o nosso alinhamento, fazermos uma abordagem às modalidades no feminino. Eu queria até já começar com o hockey em patins, que vai voltregar para a Liga Europeia. O que é que queres dizer sobre esta deslocação das nossas meninas?
Acho que o jogo de voltregar tem que servir para confirmar um dos dois primeiros lugares do grupo e depois discutir aqui em casa com o Maleu o primeiro lugar do grupo. Neste momento nós temos 9 pontos, fruto de 3 vitórias e uma derrota com o Maleu fora de casa, em Espanha. Está a ser um percurso normal. Nós fomos claramente superiores. O Voltregar diminuiu o investimento das últimas épocas. Neste momento, nós penso que estamos a um nível superior.
A nível de investimento?
Não digo, a nível de investimento, sim, mas digo a nível de qualidade das jogadoras. Okay. A contratação da Marta Piqueiro é um upgrade enorme à nossa equipa. Quero o regresso da Maca Ramos, juntamente com a Marlene, com a Inês Vieira, com a Maria Sofia Silva, guarda-redes Maria Vieira, formam ali um núcleo duro que em Portugal é imbatível, praticamente não é verdade, e fora de nas competições europeias tem tudo para chegar a alcançar a glória europeia. Não é favorita, mas contra as equipas espanholas, do outro lado está o Rejón e o colega Mans, pode lutar perfeitamente numa Final Four.
Já se sabe, isso depois da Final Four, só depois desta fase é que se sabe,
sim,
não é?
Sim, só.
Ok. Eu, por acaso, ia-te dizer isto porque soube que aquilo não é bem uma liga europeia, mas de futsal no feminino, que, esse, que se vai realizar em, Espanha ainda.
Espanha,
não,
sim, sim.
Este
sim.
ano. Ia-te dizer, ia comentar isso contigo. João, mais alguma nota relativamente ao hockey?
Já... O hockey feminino, são 14 jogos, 14 vitórias do campeonato, primeiro lugar, 189 golos marcados, 13 golos sofridos. Estamos nos quartos de final já da taça, porque ficamos isentos no sorteio dos oitavos, está tudo programado para uma final Benfica Sporting, como a Federação quer. Nós já tínhamos ganho a Supertaça 4-0 ao CAC em Coimbra, e pronto, e na Liga Europeia estamos... uma vitória agora do Volta H para confirmar a passagem à Final Four.
Muito bem. Muito bem. João, estás saindo do handball, do hockey, relativamente ao basquete, ao handball, queres fazer alguma nota? Já do handball falámos um pouco no último episódio.
Sim, o handball está, neste momento está em terceiro lugar, tem menos um jogo que o segundo.
Fizeste grandes elogios da última vez?
Sim, eu acho que é um projeto... que pode trazer frutos no futuro. Chegamos a estar na primeira divisão, fizemos uma segunda divisão boa, reforçamos-nos, penso-lhe bem, faltando uma outra posição, mas temos equipa para lutar contra todas as principais rivais na fase final. O Colégio de Gaia parece-me um favorito, o Alavarium, Maia de Tars e o Madeira Sade, com quem vamos jogar na próxima jornada em casa, às 7:15 no sábado, são os outros rivais, mas acho que na fase final, que é como no masculino, reduz as 6 equipas com os pontos a passarem a metade, e acho que temos equipa para fazer um percurso engraçado. Não digo já para lutar por ser campeão, mas acredito que temos as bases para isso, e este ano podemos ainda chegar a isso, não me admirava nada, temos equipa para tal, apesar de não sermos os principais favoritos. Fomos já eliminados de uma forma um bocado... estranha, surpreendente com o Maia Stars, apesar de ser uma equipa boa, mas na Taça Portugal, mas que nós tínhamos a obrigação de ter passado.
João, este processo de crescimento da nossa equipa de handball e da nossa equipa, e acredito também que possamos transportar isso para o hockey, para o basquete e para o futsal.
Sim, nós estamos a viver o maior investimento, creio eu, de sempre, nas modalidades femininas do Benfica.
Não, mas eu ia-te perguntar, era, se este processo de trás para a frente, ou seja, de começar pela base, percebes?
Sim.
Eu ia fazer este termo de comparação, que é, por exemplo, é muito diferente do que se passou no futebol 11 feminino, percebes?
Sim,
a minha questão era essa mesmo. Tu achas que, não é, achas que é o processo deve ser assim mesmo, que é, ok... vamos começar com as miúdas mais novas, criar aqui uma boa base de formação, e elas daqui a 5 ou 10 anos vão dar frutos.
Vou-te dar o exemplo que aconteceu no voleibol feminino, que é mesmo isso. Eles estavam ano passado na terceira, já vão na segunda este ano, mas a terceira, a equipa que começou da terceira divisão, era a equipa de júniores da época anterior. Ou seja, já estão há muito tempo, começaram iniciadas em juvenis, em cadetes, em júniores, chegaram à terceira divisão como séniores, passaram à segunda, e agora, claro, o Benfica percebeu e bem que a segunda divisão de voleibol já está com algum investimento. Ano passado o Aves e o Sporting já tinham algum investimento, e por isso é que subiram a divisão, e já não é fácil lutar contra uma Lusófona, um Vitória de Guimarães que já nos derrotaram este ano. Investiu agora em duas brasileiras, mas a maior parte das jogadoras vem todas da formação. É um projeto que eu acho que deve ser assim, mas...
Mas a ideia era mesmo essa, que é, a base é sempre a formação, e depois acrescentando com uma ou outra, se calhar, atleta. Com...
Sim, o ideal é esse. Claro que de modalidade para modalidade o contexto varia, não é fácil. Certo. No futsal, aos poucos, já temos vindo a fazer isso. No basquete também temos uma ou outra jogadora já vinda da formação, apesar da formação do basquete não ser tão forte assim. No hockey, pronto, não há formação. É uma modalidade que já a nível sénior tem os problemas que tem. Imaginamos...
Sim,
se algum dia vai ter
então...
a formação, isso é complicado, até há miúdas a jogar com os rapazes, porque, por causa disso mesmo, porque não há equipas femininas na formação. Mas estava-te a dizer, do handball feminino, acho que é um projeto bem alicerçado, Creio que precisa de um upgrade em algumas posições e ao nível do comando técnico vejo ali algumas deficiências que podiam ser, podíamos ter, eu acho que podíamos ter ali alguém de qualidade superior. Não conheço bem o trabalho da Ana Sobral, não, é uma grande figura do handball do Benfica de tempos passados, mas isso não quer dizer que é uma grande treinadora.
Sim, agora tens o exemplo do Carlos Lisboa, não é?
Sim. Agora creio que podemos ter ali algo melhor. Mas está um projeto engraçado, interessante e que pode ter frutos no futuro. Atenção, que há alguns jogadores, como a filha do Carlos Rezende, não sei se vai ficar na próxima época, mas temos ali uma boa base que se ficar, e temos que apostar nisso, pode lutar pelos títulos nacionais nos próximos tempos.
Muito bem. João, já falámos um bocadinho sobre o vôlei. Queres desenvolver também a tua...
O vôlei, o objetivo é subir da divisão. Não vai ser fácil. Como te disse, o Lusófona e o Vitória estão na luta. Vai ser uma luta titânica até ao final pela subida da divisão. Pois é, o play-off, se ficarmos em segundo com o penúltimo da primeira divisão. Fomos buscar agora esta dupla brasileira.
Deixa-me só interromper. Achas que esse formato assim é bom?
Acho que é difícil, percebo porque é que existe, não é o formato ideal, mas percebo porque é que existe, porque a penúltima da... Se o Benfica, se as duas primeiras subissem, a terceira e a quarta, a terceira não, mas a quarta da segunda divisão já é mais fraca. Uhum. Se fizessem ali um play-off entre o primeiro e o quarto, já sabiam que o primeiro. Agora, entre o penúltimo da primeira divisão e o segundo da segunda, acho que é algo que são jogos bem arranhidos, e podem trazer outra competitividade. Acho que não é algo que não tem lógica. Acho que é engraçado até.
Ok. Mas acaba o teu raciocínio, então, interrompido.
Não, pronto. O objetivo é subir a divisão da equipa liderada por Nuno Brites. Não vai ser fácil, mas agora com a questão das duas brasileiras contratadas, penso que com maior ou menor dificuldade, acho que esse objetivo vai ser concretizado. Mas na primeira divisão vamos ter um moço duro muito de roer, que está lá o Sporting, está lá o Porto. Há equipas que apostam muito forte no feminino, mesmo muito forte, com jogadoras estrangeiras de bom nível. Mas pronto, é um passo de cada vez e para já acho que o passo tem que ser subir divisão.
Ok, João, muito bem. Relativamente ao básquet, tem sido uma das modalidades onde se houve... vamos buscar algumas atletas americanas, não sei o quê, não sei como é que este ano como é que está, mas...
Eu acho que eu costumo dizer que é a modalidade fantasma feminina do Benfica. E eu explico porquê. Porque tu olhas para o futsal feminino, é vitorioso e tem uma base sólida. Tu olhas para o hockey feminino, é vitorioso e tem uma base sólida. Vês o handball a construir-se com lógica. Vês o voleibol construído com lógica. Vais ao basquete, de ano para ano, muitas vezes o que se pergunta é qual é o objetivo da equipa de basquete feminino? As equipas do Benfica, com alguma lógica, o objetivo é sempre ganhar, certo?
Certo, claro.
Pronto, e ganhar títulos. O basquete feminino já está há vários anos na primeira divisão. E se bem que nos primeiros tempos é normal não se candidatar logo ao título, depois é percebendo o contexto. Não é preciso muito para ser um candidato real, não um candidato das palavras, porque o candidato das palavras eu também posso dizer que sou candidato ao título. Aliás, o Aves pode dizer que é candidato ao título no futebol. Eu já vi jogadores do Arouca a chegarem ao aeroporto a dizer que são candidatos ao título. Por isso, cada um pode dizer o que quiser. Agora,
o separado equipa... agora também disse.
Exato. A equipa do basquete feminino é construída de uma forma que não luta por nada. Ou seja... pode ganhar a qualquer equipa, mas pode perder com qualquer equipa. Não há um projeto sustentado. Contrata-se uma ou duas americanas de nível, algumas muito duvidoso, que não fazem a diferença. Tu olhas para um Olivais, para uma União Sportiva, tudo bem que apostam forte. Tu olhas para um Vagos, tu olhas para um... Todas as equipas têm americanas boas. Chega as nossas equipas, as americanas são sempre de qualidade duvidosa. E assim é logo uma condicionante para ganhar títulos, porque... Olhas para o basquete feminino, vês um jogo, quem faz a diferença são as americanas. Mesmo nas escolhas dos portugueses, as portuguesas que foram boas este ano, a Joana Soeira, a Josefine Filipe, juntamente com a Mariana Silva, criam ali uma boa base de portuguesas. Falta banco na equipa, falta. Olha-se para o banco e vês poucas soluções, mas ao nível dos estrangeiros é inacreditável. Tu chegas aos jogos mais difíceis, União Sportiva, as americanas do Sportiva fazem 30 pontos, as nossas fazem 10. Pá, não é possível. E uma americana no basquete, tu falo com conhecimento de causa, custa 1000 euros por mês, nem isso. Uma americana boa, ou 1200. O que é isso no mundo do Benfica? É que depois olha-se para as outras modalidades, vê-se o Benfica a renovar e bem com a Marlene, a renovar e bem com a FIFA, a renovar e bem com a Janice, com as melhores jogadoras. E o que é que se vê no basquete feminino? Muda-se as equipas, muda-se os treinadores. É um projeto que não há. Parece que não tem rei nem roca. É algo. Parece que está fora do clube, parece uma modalidade. É por isso que eu chamo-lhe fantasma. Parece que não está dentro do enquadramento do Benfica. Então, parece algo.
Pergunta para Queijinho, João. É um problema da modalidade em si? Da forma como é gerida o departamento em si de basquete?
Eu acho que é primeiro do clube, porque não dá as mesmas condições que dá às outras modalidades ao basquete, sabendo que tem o seu contexto, e depois é da modalidade em si. Que, pá, eu não consigo. Atenção, o orçamento masculino é mais importante no sentido que existe maior investimento, tudo isso é verdade. É onde tem mais adeptos, isso é inequívoco. Mas como é que o masculino tem reforços uns atrás dos outros? Americanos uns atrás dos outros. E não há dinheiro, não há investimento para mais uma ou duas americanas no basquetebol feminino? É que essas uma ou duas americanas dava para lutar pelo título. Assim, continuamos a perder com o Sportiva, de vez em quando a perder com o CPN, com o Gdessa, a perder com o Olivais, até com o Alvarense em casa já perdemos, que é das piores equipas. Não se percebe. Hoje, este ano ganhámos a Taça Vítor Hugo. Começou tudo a pensar que podemos lutar pelo título. Eu, por acaso, até amigos meus, avisei que a equipa pode lutar por tipo uma Taça de Portugal. Já foi eliminada em Guimarães. Na Taça da Federação foi eliminada, que é a Taça da Liga do Basquete Feminino, pelo Sportiva. Mas não tem regularidade. Tu percebes que vai chegar ali um momento, é muito difícil. Vai ao play-off, é normal, está em quinto lugar, tem 9 vitórias, 7 derrotas, mas é muito difícil chegar ao título. Tinha que ser uma conjugação. A não ser que me digam assim, para os últimos meses da época, vêm aqui duas americanas top, e isso aí estamos a falar de outro campeonato. E aí sim, podemos lutar pelo título. Mas parece-me uma secção mal gerida, ao contrário das outras equipas femininas, que com os seus erros, aqui e acolá, tem alguma lógica, parece ter um projeto. No basquete feminino, é o tal fantasma. Parece que não está dentro do clube, que é uma modalidade à parte.
João, saltamos então para o futsal no feminino, já há muito pouco a dizer, não é?
Sobre as miúdas. Sim, o que há a dizer foram 7-1 ao Sporting, não é? E podiam ter sido 10 ou 11 ou 12, tal que nos outros jogos contra o Sporting, só que nos outros foram mais equilibrados porque falhámos 34 mil golos, não é? Em cada jogo. A superioridade é inequívoca, mas atenção, este ano, e a Supertaça demonstrou isso, apesar do Nova Semente ter perdido algumas jogadoras boas, até para o Santa Luzia, que também é outro adversário a ter em conta, para mim Nova Semente e Santa Luzia são os adversários na fase final, não é o Sporting, ao contrário de muita gente possa pensar pelo nome, mas no futsal feminino, quem são os rivais são a Nova Semente, que nós ganhamos 6-5 nos penaltis na Supertaça,
foi.
E tivemos a perder largo, e tivemos a perder, tivemos muitas dificuldades, não podemos dar nada de borla, atenção, temos tudo vitórias este ano, dominámos o futsal em Portugal, temos a base da seleção, temos miúdas da vida formação como a Beatriz Sanheiro, a Raquel, e para além das consagradas, mas atenção, não podemos tirar o pé do acelerador, porque há boas equipas que nos podem criar problemas, como o Santa Luzia novamente. Só uma coisa no futsal feminino que eu não. Acho que estamos nos quartos de final, no Cubo, vamos gerar o Povoense. É uma coisa que eu não percebi no futsal feminino e não foi bem explicada: foi a mudança técnica.
Sim.
Percebo finais de ciclo, percebo, mas do que me pareceu, não foi um final de ciclo. E eu não gosto quando são as atletas a mandar no corpo técnico e a dizer quem é que são os técnicos que devem liderar. Isto tem que partir de uma figura, de alguém que lidere, e que toma decisão. Se acharem que é final de ciclo do Bruno Fernandes, achavam e explicavam. Não me pareceu que existiu isso. Colocaram um treinador como o Pedro Henriques, na minha opinião, não é um técnico de muita qualidade, mas costuma-se dizer a frase do Mário Wilson, adapta-se também aqui, que hoje em dia treinar o futsal feminino pode dar títulos, qualquer um pode ser campeão. A verdade é essa. É claro que é olhar para a frente, é olhar com os nossos olhos para o jogo e perceber isso, que a nossa base é a seleção nacional.
O talento muitas vezes tem que sair dos pés e passar também para a cabeça.
Exato.
E de alguma forma perceberem que estão com as cores do nosso clube vestidas e isso...
E têm que perceber, ou seja, que muitas são vezes, jogadoras.
Não, e muitas vezes a imagem que passa é de um descontrolo emocional grande e isso a mim deixa-me de alguma forma desconfortável e...
Porque não podem, ou seja...
E já tive a oportunidade de partilhar isso.
Sim, acho não que... podem querer ser só profissionais quando recebem no final do mês. Têm que ser profissionais em todos os momentos.
É.
Todos. E mais, se querem ser profissionais, é difícil em Portugal, percebo isso, mas...
O Benfica dá condições, já deu mais ou já deu menos, agora dá mais, acho que é o processo.
Dá condições, claro que os treinos delas são horas impróprias, às 10 da noite, por exemplo, e tudo mais, mas é o que é e é o que tem que ser.
Por exemplo, ontem tinham algo que eu não, nem sabia, nem fazia ideia, mas um treino de vídeo... exemplo, acho que não é nenhuma inconfidência, mas quer dizer, treino de vídeo, não tinha conhecimento, partilhei e disse, muito bem, sim senhor, e depois iam fazer descompressão para o ginásio.
Sim, fazem ginásio, tudo mais. Não, isso aí, têm treino, são quase como profissionais.
Mas eu não sabia, João, estás a ver, e eu fiquei muito surpreendido com isso,
Agora,
acho que esse é o caminho, atenção.
Mas é que é mesmo, é esse o caminho, se é... É para todas as modalidades, deve ser esse o caminho. Agora, se são jogadoras, são para jogar. Treinar é com os treinadores. Já dizia o outro, não é? Uhum. Agora, tem que deixar a parte de gestão da equipa. Percebo que existem jogadores mais influentes que outras, que comandem o balneário. Isso é normal, mas daí a querer interferir em aspectos de direção é outra coisa. E a direção permitir que isso aconteça e a ser liderado é um processo que pode mais tarde a ser prejudicial.
João, muito bem. Estamos então a chegar ao final deste nosso rescaldo na noite de 5 de Fevereiro, esta quarta-feira negra, se assim se possa dizer, das nossas modalidades, em que perdemos então, recapitulando em basquete na Dinamarca e empatámos o handball em casa.
No futebol. Perdemos e ficámos eliminados no Campeonato de Freire.
Exatamente.
E empatámos com o Gaia, que claramente a derrota.
Claramente. João, obrigado, mais uma quarta-feira, mais uma horinha em que tivemos aqui à conversa. Nós voltamos então no domingo com as modalidades de sábado e de domingo, os jogos das modalidades relativamente ao sábado, a 8 de Fevereiro e a 9 de Fevereiro. João, queres dizer alguma coisa para terminarmos?
Só destaque para o derby de futsal, que vai decidir muito certamente o primeiro lugar da fase regular e a vantagem em casa nos playoffs, por isso, quem puder, domingo às 2h20, pavilhão João Rocha, e todos ao futsal, porque é um jogo muito importante.
Muito bem, domingo às 2h20, então, no pavilhão João Rocha. João, foi um prazer, meu amigo.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica. Sério. Obrigado a todos por nos terem acompanhado. Não se esqueçam de assinar o nosso feed no Spotify e de nos acompanhar em todas as redes sociais. Um grande abraço a todos. Apareçam nos pavilhões e viva o Benfica.